nós anunciávamos aqui a presença do doutor Eduardo Viana, juiz eleitoral, no nosso estúdio, para conversarmos um pouquinho sobre vários aspectos, né? Doutor Eduardo, que está deixando a comarca, através do processo de promoção para a instância final lá de Francisco Beltrão, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre esses aspectos, mas não tem como não começarmos, né, doutor Eduardo? Em termos do momento mais recente e mais denso, complexo para o Poder Judiciário do que tange a Justiça Eleitoral, que são as eleições municipais, né? Doutor Eduardo, bom dia, seja bem-vindo aqui para conversarmos sobre esses assuntos. De forma geral, que lições dá para tirar, ou é possível absorver do processo eleitoral aqui em Palmas? Bom dia, doutor Eduardo.
Bom dia, Ivan, bom dia a todos. Veja, eu acho que foi uma eleição diferente, especialmente por essa questão da pandemia, né?
Uhum.
Nós tivemos que, primeiro, contar com a paciência dos eleitores, porque tivemos filas, né? Tivemos várias filas, inclusive fora dos colégios. Nós tivemos muitas situações de fake news, né? Muita utilização de redes sociais. Né, algumas situações que nós não estávamos esperando, por exemplo, divulgação de enquetes e pesquisas naquele stories do Instagram, que fica 24 horas.
Depois
some, quer dizer, como é que você faz com isso, né? Porque não vai ficar ali, então não dava nem tempo de mandar tirar. Então são inúmeras lições que nós, eu acho que tudo é aprendizado, né?
Uhum.
O mais importante não é realmente assim o que ocorreu e tal, mas o que certo. A gente vai fazer a partir de agora com essas situações.
Uhum.
Né? E foi uma eleição intensa no sentido de que já se sabia de antemão, isso digo porque corre a boca pequena,
certo.
Gente, né? Tá na cidade de São, que seria uma eleição apertada, né?
Uhum.
Claro que eu acho que eu pelo menos não imaginava tão apertada do jeito que foi.
Uhum.
Não imaginava. Então isso acaba aflorando um pouco aí os ânimos, né? Mas eu acho que no fim acabou sendo uma eleição que correu com a fiscalização intensa, mas que eu acho que os eleitores podem ter a certeza que ela foi, tentou-se dar o ar de mais justeza aí, de mais isonomia possível.
Do ponto de vista da magistratura, e o senhor gosta de estudar sobre a democracia, faz parte de todo o contexto, no caso específico de Palmas, nós avançamos ou retroagimos no nosso comportamento democrático em termos de eleições, doutor?
Olha, eu acho que toda eleição é um avanço.
Uhum.
Eu acho que o fato de nós termos mais uma eleição democrática, em que todos tiveram as mesmas condições, etc., isso é um avanço. Como eu falei até por telefone para, né,
uhum,
você, Ivan, me assustou pessoalmente a quantidade de denúncias, de situações, de desparametrização, por assim dizer, né, de tentativa de desequilíbrio do pleito.
Uhum.
Isso realmente assustou, não tem como dizer que não assustou, porque foram muitas denúncias, foi um troço que foge do normal. É claro que isso aconteceu na outra cidade que eu estava. Muitas vezes as pessoas elas verificam que nós estamos indo atrás,
uhum,
e isso acaba gerando mais denúncias.
Certo.
Muitas infundadas.
Uhum.
Isso eu já digo, sim, de antemão. Muitas, eu te dou exemplo.
Fofoquinhas sem materialidade.
Eu vou te dar um exemplo. No próprio dia da eleição, eu estava voltando de Coronel Domingos Soares, mandaram ali, olha, tem um casal comprando voto na frente do colégio e não sei o que e tal, pô, vamos lá então, vamos verificar. Se chegar lá, não é nada.
Uhum.
Na verdade, o casal tava era conversando com os eleitores mesmo e tal. Uhum. Então, mas nós tivemos muitas denúncias que tinham algum indício mínimo, etc. E isso realmente assusta, porque aí eu entendo como um retrocesso.
Uhum.
Sabe? Um retrocesso não da população,
sim,
em si, mas daqueles que fazem a política numa tentativa de desequilibrar de forma ilegal, né? Uhum. De forma da forma da velha política, sabe? E isso eu acredito que não cabe mais, especialmente porque hoje, Ivan, nós temos meios de comprovar. Uhum. A pessoa grava a voz, a pessoa tira uma foto, a pessoa... Hoje é muito... O Bauman que fala, né, que nós não temos mais tempo e espaço.
Uhum.
E é isso mesmo, nós não temos mais... A privacidade em si, ela não existe mais.
Certo.
Né, como era antigamente, você fazia um churrasco para 50 eleitores e acaba ali e todo mundo vai para sua casa. Não, hoje em dia o cara grava.
Uhum.
A pessoa grava.
Tem o fogo amigo.
Tem o fogo amigo, é, exato. Tem aquele que diz que, ah, vou votar e tá ali só gravando para passar pro outro. Então, assim, isso tudo ocorre. E me parece, sim, que neste sentido, uhum, a pessoa que imagina que isso vai ficar só ali onde ocorreu, etc., me parece uma ilusão, né?
Certo.
Mas tudo isso aí há de ser apurado aí, né, posteriormente. Mas isso, nesse ponto, me pareceu um retrocesso, porque nós tivemos muitas denúncias.
Oh, a questão da presença do COP, que é um grupo especializado da polícia, foi justamente já como precaução, já se antevia essa possibilidade, doutor?
Na realidade, o que acontece é o seguinte, Ivan, o COP sempre... Aliás, aproveito aqui para homenagear aí o doutor Rodrigo Brown, que é o delegado do COP, e o doutor Silvio Rockenbach, que é o delegado geral, que sempre me auxiliou. O meu trabalho com o COP iniciou em reserva, no ano de 2016, que nós tivemos algumas operações em relação a cacheiros, etc. E nós sempre tivemos uma relação muito boa, e na eleição lá em reserva, era falado muito que, olha, a eleição aqui é muito complicada, etc. Então, e tomando isso em consideração, eu solicitei a gentileza e eles mandaram duas equipes do COP e foi uma eleição muito tranquila.
Uhum.
Né? Da mesma forma que, né, eu sabia que a... Né, porque se falava muito que a eleição... Aquela coisa, a eleição é decidida um dia antes, não sei o que e tal. Né, com compra de votos, uhum, né, principalmente nas comunidades mais carentes. Então eu acabei solicitando e sim, já verificando isso, porque são pessoas de fora,
uhum,
né? É uma equipe de fora especializada, né?
Certo.
Você vê que a abordagem deles é diferente, a forma de investigação é outra. Não estou pormenorizando a força local,
certo,
absolutamente.
Estou
dizendo só que a pessoa que vem de fora,
uhum,
né, ela não tem certos...
Não tem uma relação afetiva.
Não tem uma relação e não tem a questão, até que parece que já ocorreu muito, ocorre aqui, que é de repente uma pessoa, uma autoridade querer, ah, você está me investigando, então vou,
certo,
te colocar em outro lugar,
uhum,
e tal, né, esse tipo de coronelismo, né,
certo,
né, vexatório na minha visão, mas enfim, isso existe, e com eles não tem isso, então é por isso que a gente chama de fora aqui.
Uhum.
Mas sim, era justamente para as eleições e confesso que foi um belo trabalho que fizemos,
certo,
né? Desde eles chegaram na sexta-feira, desde sexta até domingo à noite aí fizemos um bom trabalho. Mas respondendo a sua pergunta, sim, já em decorrência do pleito eleitoral.
Ok, é uma pergunta que eu já lhe fiz, o senhor já mencionou, mas eu vou, como estamos aí numa condição de discutirmos essa questão, é uma pergunta que eu não gostaria de estar fazendo, né? Essa preocupação, né, questão do voto, compra de voto, o senhor mesmo foi, né, o senhor testemunhando e fazendo flagrante, isso tudo, doutor, e a pergunta que o pessoal está fazendo, vai dar em alguma coisa, doutor, isso?
Olha, Ivan, já deu uma vez, né?
Uhum.
Aqui em Palmas, né? Então, eu acredito que se houver elementos, uhum, né, se houver provas, etc., sim, vai, uhum, dar sim. Até porque, assim, Ivan, quando você tem... Isso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, etc., é muito, muito clara.
Certo.
Quando você tem uma eleição em que um fez 90% dos votos,
uhum,
e outro 10%, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral, ela leva isso em consideração.
Uhum.
é muito difícil que se chegue com um indício de compra de 2 votos, né? E embora seja grave, né?
Certo.
Ninguém está dizendo que não é grave.
Sim.
Isso.
Não importa a quantidade.
Não importa a quantidade, é grave. Mas os tribunais entendem o seguinte: isto é suficiente, aquele flagrante ali,
uhum,
é suficiente para o desequilíbrio do, entre aspas, jogo eleitoral,
certo,
do processo democrático. Bom, um fez 10 mil votos, o outro fez 2 mil.
Uhum.
Comprovou-se que aquele que fez 10 mil votos comprou 2 votos.
Uhum.
Bom, ele pode até responder por isso, mas de fato, para você ter um desequilíbrio na eleição, é difícil que se comprove.
Certo.
Não é o que nós temos aqui.
Uhum.
Estava olhando aqui agora, inclusive. Foram 134 votos.
Uhum.
134 votos é algo em torno de 60 votos, na realidade.
Okay.
De um lado para o outro.
Sim.
Né? São 60 pessoas.
Uhum.
Ou seja, se você, vamos supor, pega aí comprovação de que teve um churrasco lá não sei aonde com 50 pessoas.
Uhum.
Bom, 50 pessoas são 50 votos.
Uhum.
Né?
Tem, pesa no universo.
Pesa nesse universo.
Uhum.
Então, eu acredito que a questão da compra de votos, se comprovada a compra em si,
uhum,
né? É dificilmente aqui em Palmas, isso não estou me adiantando, mas eu estou vendo dentro da jurisprudência dos tribunais, é dificilmente se mantém como está, porque você tem um liame de diferença de voto muito pequeno, uhum, ele é mínimo.
Uhum.
Eu acho que nunca foi assim aqui em Palmas.
Não.
134 votos, sabe? Em especial quando nós tivemos algo em torno de 21 mil eleitores,
uhum,
sabe? Muito pouco, porque houve ainda a questão de abstenção.
Certo, muito
e
grande,
tal,
né?
Muito grande. Então, assim, vai dar alguma coisa. Se houver elementos que comprovem, uhum, vai dar sim. Não tenho dúvida de que vai. Mas é claro, tem que verificar as provas, né? Tem que
certo.
Verificar todos os elementos a serem colhidos aí. Mas repito, já deu uma vez, né?
Uhum.
E, aliás, mais de uma vez, né? Se não me engano, teve
já, vez, já, já, né? O histórico
já
bastante.
Já
as eleições, salvo algumas exceções, sempre foram decididas nos tribunais.
Nos tribunais, né? Então, eu acredito que se houver elemento, pode sim o processo democrático acabar se alongando um pouquinho mais aí.
Uhum.
Mas é importante lembrar só o seguinte:
certo.
As pessoas falam assim, mas isso demora muito. Não, veja. Demora o tempo que tem que demorar.
Uhum.
É que nós, muitas vezes, queremos muita pressa.
Sim.
E faz sentido, porque nós estamos falando de eleições que decidem um município, né?
Uhum.
Os rumos do município. Mas não entendo que demore assim como falam, né?
Uhum.
Poxa, isso é eternamente demorado. Não, não. O processo eleitoral, ele é célere.
Uhum.
E me parece, pelo menos do que eu verifiquei até agora, que o Ministério Público tem feito um trabalho extremamente, extremamente competente e célere também.
O senhor determinou busca e apreensões em comitês eleitorais aqui?
Na realidade, a busca e apreensão nesse caso aí, na realidade foi porque era ligada a uma pessoa que foi denunciada, etc.
Uhum.
Então, na verdade, não era no comitê,
certo,
mas sim no local ligado a uma determinada pessoa, não foi, né?
Ah, okay.
Acabou sendo que esse local serviu de comitê,
certo,
mas não era...
Coincidentemente.
Mas não foi em relação ao comitê em si, uhum, não foi, não.
Vamos entender, agora, do ponto de vista dos seus flagrantes, enfim, de todos os materiais, de todas as denúncias, enfim, está lá com a promotoria eleitoral do Ministério Público.
Isso.
É lá que está se fazendo o levante das provas, a materialidade das provas, se formalizando os inquéritos, e vai ser mandado para o Poder Judiciário,
né?
Para a Justiça Eleitoral julgar. Isso ocorrendo antes da diplomação, né? O que acontece, doutor? É isso que nós queremos entender um pouquinho do ponto de vista da justiça, da legislação. O que acontece em havendo a materialidade de um crime eleitoral? E a condenação dos envolvidos?
Veja, se houver a diplomação, né?
Uhum.
Se houver a diplomação e posteriormente for comprovado que houve abuso de poder político, abuso de poder econômico, enfim, o que quer que seja, a cassação, né? Uhum. A cassação, a perda dos direitos políticos por 8 anos, né?
Certo.
A isso, né? E é claro, tem que ver o...
E teria uma nova eleição? Vamos sobre o caso do executivo?
Sim, sim, teria.
Uma nova eleição.
É, uma nova eleição, né? A regra é essa, né? Uhum. Pelo menos. É diferente do legislativo, né?
Certo.
O legislativo assume o suplente, uhum, etc, né? No caso do executivo, acaba tendo uma nova eleição, uhum, no caso, né?
É, todo o processo ocorre novamente.
Sim, sim.
Não tem a chance de o segundo colocado assumir.
Nesse caso aí, eu acredito que não. Uhum. Nesse caso, eu acredito que não. É como eu disse, quem vai decidir isso não sou eu.
Certo.
Né? Vai ser a doutora Tatiane, né? Que já tem até expertise, uhum, nesse caso aí de cassação, etc, né? E com certeza é extremamente competente. Mas acredito que não, acredito que aí ocorra uma nova eleição, né? Uhum. É, até pela. O que deve ser verificado é o grau de comprometimento que, uhum, houve na eleição anterior, etc. Certo. Né? Uhum. Nessa eleição que ocorreu. Isso tudo a gente está falando de hipótese, né?
Sim.
Porque depende de muita coisa, né? Depende de. A gente tem que lembrar o seguinte, muitas vezes as provas. Para a população, as, uhum, as provas para, mesmo para quem está ali dentro verificando, é uma coisa.
Uhum.
Mas é por isso mesmo que existe até o segundo grau de jurisdição, né, tribunal. Uhum. Muitas vezes o tribunal olha aquilo ali e fala, puxa, talvez não tenha sido... A visão de quem está aqui, uhum, é distinta da quem está no tribunal.
Certo.
E justamente por um equilíbrio, uhum, né, que existe.
Certo.
A gente tem que lembrar disso, né? Uhum. Essa possibilidade de recurso, ela existe justamente para alguém que não esteja aqui no local, verifique as provas, olha o que foi feito, tal, e diga, olha, realmente procede isso aqui ou não procede. Uhum. E mesmo, vamos supor, se o juiz aqui julga, vamos dizer, improcedente, olha, eu entendo que não tem prova, etc. O Ministério Público pode recorrer para o tribunal e o tribunal dizer, não, tem prova sim.
Sim. Ou o inverso também é verdadeiro.
Então a gente fala na hipótese, né? Hipoteticamente. Uhum. Mas que existe essa possibilidade, existe.
Qual é o peso do flagrante feito pelo juiz eleitoral e de um outro cidadão nas decisões aí que possam vir a pesar na formulação, no embasamento do Ministério Público nas denúncias, doutor?
Olha, eu considero que não tem muito peso, não é diferente do flagrante realizado por qualquer outra pessoa.
Certo.
Ou por uma busca e apreensão. Uhum. Aliás, eu vou além.
Uhum.
Muitas vezes, Ivan, como eu já disse, o juiz eleitoral, ele tem um poder de polícia, no caso da eleição, de ir atrás e tal. Que não é o que ocorre, por exemplo, no processo criminal.
Uhum.
Eu, por exemplo, não vou sair atrás de... Ah, olha, tem uma boca de tráfico, não sei onde, vai o juiz eleitoral, eu não faço uhum. isso, porque não se permite, né? Uhum. Ou melhor, não é que não se permite. Se houver um flagrante na frente e tal, claro, você vai fazer. Mas não é o ideal, né? Não é. Uhum. No caso da justiça eleitoral, não. A gente tem o poder de polícia, que é verificar em loco o que está ocorrendo, etc. Mas eu admito o seguinte... e falo muito por mim, nós fazemos isso, eu faço isso por uma questão de, primeiro, valorização total do voto, né? Eu acho que qualquer denúncia de compra de voto, ela é grave,
uhum,
e deve ser apurada. Muitas vezes, em se tratando de pleito eleitoral, a presença do juiz, ela serve sim como um fator inibidor,
uhum,
né? As pessoas saberem que a gente está em cima, que a gente está trabalhando junto ao Ministério Público, junto à polícia, junto aos órgãos. Eu entendo como mais efetivo, mais eficaz, os trabalhos que são realizados com mais calma,
uhum,
mais cautela,
certo,
sabe, com uma produção de prova mais apurada. Né? Como eu disse, é claro, pô, tem a denúncia, você vai verificar o quadro, se mostra como aquele que foi denunciado,
uhum,
vamos verificar o que está acontecendo.
Sim.
Mas pode ser que nem sempre seja aquilo ali, uhum, sabe, existem, é o que eu digo, existe indício mínimo, existe, mas tem que ter algo que conecte a compra de voto,
uhum,
conecte a essa situação de irregularidade. muitas vezes ali no momento isso se vê e fala, acho que tá ocorrendo. Mas depois você vai verificar, pô, não era bem assim e tal. Agora, eu não acredito que tenha um peso maior, pelo menos não, em relação à instrução. Sim, para
do
fins
processo.
De uma cassação, de uma verificação. Sim. Não, isso não acho não.
Uhum.
Não acredito. Até porque, por exemplo, quando eu faço flagrante, o juiz faz flagrante, mesmo o promotor faz um flagrante, eu, no caso, vou servir como testemunho, não vou julgar aquilo ali.
Sim.
Não dá para dizer que o juiz como testemunha tem maior peso. Não, é o mesmo peso do outro testemunho.
Uhum.
Então, quem vai avaliar isso é o juiz que vai julgar.
Certo.
Né? Então, eu acho que o que tem um peso maior naquele momento.
Uhum.
Né? E isso sim, eu acho que é importante para a população verificar que, olha, está tendo uma diligência da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, etc. Mas quanto a peso em relação à instrução probatória, acredito que não tenha muita diferença.
Eu pergunto porque as pessoas dizem, não, mas foi o próprio juiz que pegou. Né? Então é só para as pessoas entenderem essa questão.
Só uma coisa, o ideal seria que nós tivéssemos um efetivo aqui de 200 policiais,
certo.
Né? E a gente recebendo denúncia, fazendo tal. Como nós não temos, sim, de fato até o juiz vai, porque realmente não tem muita gente para fazer isso.
Certo.
Né? Mas o ideal era que tivéssemos um efetivo e não precisasse.
É certo que são duas instituições distintas, Ministério Público é uma coisa, Poder Judiciário é outra. Mas dentro daquilo que o senhor conhece, baseado na normatização da lei, demora muito, por exemplo, para a promotoria de Palmas aqui enviar para o judiciário essas denúncias, doutor? Vai demorar, assim, avaliando temporalmente ou cronologicamente essa questão?
Não, em regra é rápido, até porque existem prazos para as ações.
Certo.
As ações eleitorais, elas possuem prazos.
Uhum.
Né? Então, não dá para esperar. Né? Eu falo que até o dia da eleição a corda fica no pescoço do juiz, né, do Poder Judiciário Eleitoral.
Certo.
Porque tudo tem que sair bem rápido e nós temos situações das mais diversas no dia da eleição, que você tem que correr, etc. Passado isso, a corda fica no pescoço do Ministério
promotor.
Público, porque ele tem prazos para isso, para entrar com as ações, etc. Tal. Então eu acredito aí que, com certeza, até a diplomação, eu acredito que uma outra demanda já deva ter sido interposta, não só pelo Ministério Público, mas também os outros legitimados podem interpor. E pelo menos assim, é o que eu digo, fica já claro o que está acontecendo, os elementos, etc., até para, enfim, quem quer que seja os requeridos poderem tomar também suas frentes de defesa, etc. E quanto mais rápido isso, né, Ivan, melhor para a população, porque também não dá para ficar um período aí em stand-by, por assim dizer, né? Aquela expectativa e muito. E fica muito, muito converseiro, como diz o interior, etc. Mas eu acredito que aí até a diplomação devem ter sido interposta aí algumas demandas, creio eu, né? Mas isso ficou com o Ministério Público.
Para encerrarmos esse assunto, depois nós vamos tomar outro assunto. Então, assim, só para tacitamente fecharmos, claro, que tudo vai depender da avaliação do Ministério Público, vai depender do julgamento do juiz, mas assim, só para, digamos assim, colocarmos e estabelecermos um critério de as pessoas poderem fazer a avaliação. Pergunta que ele faz, doutor, não está descartada a possibilidade de a população de Palmas ter que voltar às urnas para eleger governante?
Veja, Ivan, a partir do momento que que existem tantas diligências como foram feitas, né? Tantas denúncias, alguns elementos trazidos, etc. E o Ministério Público, quem está aí com os elementos, veja, acredito que até que o Ministério Público diga, olha, não tem elemento, enfim. E se eventualmente o Ministério Público entender que tem elemento, e até o Poder Judiciário finalmente certo. Julgar com trânsito de julgado, não está descartado. Mas é importante que a gente entenda o seguinte, hoje existe um vencedor, os vencedores certo. Da eleição, e em regra serão diplomados, e é assim que o barco toca.
Certo.
Né? É claro que, como eu disse, tem que verificar o que vai acontecer para frente. Né? Mas eu sempre digo o seguinte, é mais ou menos como uma vez, se me permite, certo. Uma vez eu estava numa reunião com um cliente meu,
uhum.
em Curitiba, e aí o advogado, eu não tocava o processo, era um uhum. outro advogado de um outro escritório, eu fui na reunião porque eu era advogado da empresa e tal. E aí o advogado olhou e falou assim, não, isso aí está definido, fique tranquilo.
Uhum.
Isso aí está definido, a gente só tem que agilizar. Mas já está decidido, você não vai mudar. Eu nunca falei isso.
Uhum.
Eu tenho muito medo, né? Eu era advogado, eu falava, rapaz, isso aí... E aí me mandaram para Brasília só para agilizar o processo. Eu cheguei lá num dia, agilizei no dia seguinte e tinham revertido tudo. Aí eu voltei, o cliente me recebeu no aeroporto para ir lá no escritório do outro, porque estava louco. Falou, mas como ele disse que não ia acontecer, etc. Tal. Falei, eu não disse nada. Então, o judiciário, quando as coisas certo. Dependem do judiciário, é muito complicado dizer assim, olha, nada vai mudar, porque não. Existe um procedimento. Né? Até que seja finalizado ou julgado com trânsito e julgado, existe a
tudo
possibilidade.
Pode acontecer.
Existe, claro. Mas é importante que se lembre que no atual cenário
uhum.
existem os vencedores.
Sim.
E é assim que vai tocar, pelo menos em princípio.
É a regra normal.
A regra é essa. Mas que não se descarta, não se descarta.
Doutor Eduardo, é sabido, já anunciado, o senhor tem compromisso legal, né, institucional com a Comarca de Palmas até o dia 18 de dezembro. Dia 17 é a diplomação uhum. né, dos eleitos. Dia 18, o senhor encerra essa perspectiva do trabalho na comarca e depois vai assumir a sua função lá em Francisco Beltrão, na comarca de Francisco Beltrão. Quem fará o julgamento das ações que eventualmente forem apresentadas pelo Ministério Público do Perspectiva Eleitoral?
Olha, Ivan, em regra será a doutora Tatiane Bueno,
uhum.
porque nós temos uma alternância na Justiça Eleitoral, aqui em Palmas, como são dois juízes titulares, alterna-se entre os dois juízes, uhum. né? No caso do museu, somos hoje eu e a doutora Tatiane. A doutora Tatiane fica com o período das eleições nacionais, né?
Uhum.
Que é a partir de, no caso, 1º de janeiro aí de 2021, até 1º de janeiro de 2023.
Certo.
Né? E depois assume o outro juízo, que vai ser o, creio eu, que vai estar aqui ainda, talvez. Doutor Lúcio Denardin, que é de Mangueirinha atualmente, veio para cá. Então, eu creio eu que quem vai julgar isso em regra será a doutora Tatiana. É claro que existem algumas intempéries.
Uhum.
Se ela tiver algum afastamento,
certo.
Alguma coisa, assume o substituto ali natural, que é o doutor Lúcio, ou se ele não tiver, o juiz substituto que vai estar aqui uhum. na época. Mas em regra será a doutora Tatiane Bueno.
Uhum. Muito bem. E, doutor, talvez seja, quem sabe vamos ter outras oportunidades, né? Sim. Mas que avaliação o senhor faz do seu trabalho na comarca, esse período, quase 3 anos, né? Que está aqui frente à comarca de Palmas. Quase 4 anos frente à comarca de Palmas.
Acho que foi bom, né? Acho o ideal ali era tentar baixar o acervo, né?
Uhum.
E eu tenho essa questão aí de me comunicar mais, né? Com pessoal, comunidade, etc, dar espaço, ouvir, e eu acho que isso foi feito. É claro que, é como eu sempre digo, aqui em Palmas o volume de trabalho é alucinante. Eu tenho aí hoje, sei lá, 13, 14 mil processos,
uhum.
é coisa de louco. Coisa de louco eu digo porque é muito processo, sabe?
Certo.
É muita coisa e o cartório do civil, especialmente ali, não por minorizando o trabalho criminal, absolutamente.
Uhum.
Mas eu digo em comparação com os outros cartórios cíveis que eu trabalhei, o cartório cível é muito bom, o cartório uhum. trabalha muito rápido. Eu faço até minhas homenagens ao seu Luiz Guedes, né?
Uhum.
E ele sabe coordenar ali, tem uma equipe muito boa. Mas eu acho que o trabalho foi bom. A gente nunca consegue fazer tudo o que a gente quer, né?
Porque, certo.
Porque a gente sempre gostaria de dar uma resposta melhor, algo mais. Mas eu acho que a avaliação é positiva. Acredito que conseguimos aí um fórum novo aí nesse período,
uhum.
né? Uma comunicação boa com os setores da sociedade, empresários, OAB, a própria rádio aqui, né? Sempre deixar informado de tudo que estava ocorrendo, sem nada oculto, obscuro,
certo.
Nada disso.
Dentro daquilo que a lei permite, né?
E eu acho que é isso que tem que ter, tem que ser transparente e buscar auxiliar a comunidade como um todo, né?
Uhum.
E eu acho que isso a gente conseguiu fazer, sim. Então, acho que o trabalho, o saldo no fim é positivo e vai ficar aí na acho que vai ficar uma boa lembrança aí.
Certo. Que mensagem o senhor gostaria de dizer, para finalizarmos aqui, em relação às eleições, né, encerrando esse pleito, que é o fato mais contundente, digamos assim, o proeminente dentro do cenário hoje do judiciário brasileiro, a questão das eleições, para nós aqui se encaminhando para outra dimensão, outras cidades com mais de 200 mil habitantes ainda vão às urnas agora no final do mês, né?
A mensagem é, a gente tentou fazer um bom trabalho aí, né? Principalmente na questão de fiscalização, né? Pelo que eu conversei com o pessoal aí, nunca teve um trabalho de fiscalização como esse realizado aí nessa eleição, né? Algo bem ostensivo, mas realmente para mostrar para a população que o voto tem um preço alto, né? A Justiça Eleitoral não deslocaria todo esse aparato, certo, e tal, por um simples capricho. A gente faz isso porque o voto é caro, o voto é custoso aí. Eu sempre falo que muitas pessoas morreram para nós termos a democracia que nós temos, né? Então, para valorizar bastante o voto, e seja qual for o desfecho aí de tudo que nós fizemos, que seja o melhor para a população e que sempre pensem que a Justiça Eleitoral está de olho, né? A gente, como você mesmo disse, né? Há tanto tempo as pessoas veem a eleição aqui e infelizmente ela acaba indo para um brinco pro VAR, né? acaba em judiciário, acaba não sei o quê. Aí o ideal é que isso não ocorra, né? Que sejam somente propostas e sejam eleições limpas, é isso que a gente busca. Mas eu acho que deu para nós conseguimos que as pessoas pelo menos deem um pouquinho mais de valor pro seu voto e vejam que eventuais situações irregulares serão apuradas.
Também serve para os concorrentes, né, os disputantes entenderem que já estamos no século 21.
Ah, sim, né? O que a gente tinha antigamente de cascalho em rua para compra de voto, cesta básica, esse tipo de situação. É o que eu digo, isso aí não fica mais entre o candidato e a pessoa.
Certo.
Hoje a pessoa grava, a pessoa. Sabe, muitas vezes eu ouvi de algumas pessoas, eu peguei o dinheiro, mas dizendo que ia votar e nem voto. Quer dizer, hoje em dia as pessoas não estão mais. Né, elas acabam fazendo isso né, não vou dizer ingênuo daquele que acredita, porque não tem ingênuo nesse jogo aí, mas pelo menos equivocado é aquele que imagina que vai dar dinheiro e a pessoa, né, vai cumprir aquilo ali e tal. A gente verifica hoje cada vez mais que as pessoas, quem faz isso, compra de voto, venda de voto, etc, não tem um político cativo, não. Elas acabam fazendo o que melhor lhes aprovem.
Eu vou lhe fazer uma pergunta, já encerrar, mas eu tenho que fazer, porque senão vai ficar vago aqui minha pauta, doutor. Houve denúncias de todos os candidatos ou não em relação à compra de votos?
Não teve de todos. Não teve. Veja, digo, em relação a vereador nem poderia, né?
Certo.
Se a gente tivesse 150 denúncias, mais de uma denúncia de cada um, aí estava perdido, né? Então, não, mas não teve de todos os candidatos a vereadores e também não teve de todos os candidatos a prefeito.
Certo.
Na realidade, o que acaba ocorrendo, isso é algo natural, normal, a gente já viu em outras eleições, normalmente as denúncias elas acabam focando mais em quem está realmente na disputa do pleito. Né? Foram flagranteadas algumas situações de candidatos que acabaram não alcançando um percentual tão avançado assim, mas não foram de todos, não.
Certo. Não, essa é até para fazer justiça, porque senão
não fica
claro e transparente essa informação.
Não foram de todos, não.
Doutor Eduardo, obrigado por estar aqui conosco, por essa disponibilidade, obrigado por sempre estar disponível para que possamos publicizar as informações daquilo que interessa à sociedade. Se não tivermos oportunidade de conversarmos ainda longamente, né, desejamos sucesso na sua carreira da magistratura e que possa sempre levar aí o que aprendeu de Palmas, de bom e de ruim, né? Porque tanto sendo coisas boas e ruins, sempre aprende alguma coisa, né? Obrigado por estar sempre conosco aqui.
Obrigado a você, foi parabéns aí pelo trabalho. Acho que, com certeza, a maior estrutura de mídia que eu já vi nas comarcas que passei foi aqui do RBJ, né? Sempre trabalhando com isenção. Então dou os parabéns aí. Com certeza, Palmas me ensinou muito e, com certeza, muito mais coisas boas do que ruins, né? E se Deus quiser, teremos outras oportunidades aí.